De volta aqui na CBN com o CBN Saúde, hoje falando sobre ergonomia, e a gente está conversando com o Kleber Barbão, ele que é fisioterapeuta do esporte. Bom, a gente fala um pouco aqui na CBN sobre a postura do trabalhador, né? E a gente fala sobre os problemas que isso acarreta. A gente falava sobre a questão do computador e tal. Quem trabalha em pé também sofre muito?
Exatamente. Às vezes a posição que ele fica em pé faz uma sobrecarga muscular em membro inferior, né? Uma sobrecarga vascular também, de ficar muito tempo numa posição. Então, esse trabalhador é um que sofre bastante também por causa da postura no trabalho.
Bom, tanto sentado ou em pé, tem também, às vezes, aquele problema de varizes e tal, né?
Exatamente. Por isso que é sempre aconselhado, a cada uma hora, esse contribuinte, ele lá, se ele fica muito tempo sentado, então ele vai ficar em pé, né, durante 5 minutos, fazendo uma atividade, fazendo um alongamento. E esse contribuinte que fica muito tempo em pé, ele vai fazer o contrário, ele vai sentar, ele vai esticar a perna, elevar um pouquinho as pernas, né? Para não acontecer esses efeitos aí musculares e vasculares relativos ao trabalho.
Então o trabalhador ele precisa ter esse cuidado, né, para não ter depois outros problemas. Uma situação também que às vezes a gente acaba ignorando é quem é, por exemplo, representante comercial, quem é motorista de ônibus, de caminhão, também tem problemas, né?
Uhum, exatamente. Quando a gente fala em ergonomia, a gente tem que adaptar o meio ao trabalhador, né? E se às vezes o meio de trabalho dessa pessoa é o carro, é o ônibus, é o caminhão, isso também tem que terá que ser feita uma intervenção, né, ou uma adaptação para que essa pessoa não sofra com os danos também. Às vezes o banco muito longe do volante pode gerar uma sobrecarga em ombro, né, algo que está acontecendo muito agora, que a gente estava conversando até agora há pouco, sobre os carros automáticos, né, que onde a perna esquerda ela fica, às vezes, numa postura de rotação externa, né, uma postura de abandono. E se às vezes a pessoa ela vai lá, dirige aí 4, 6 horas por dia, ela vai criar esse padrão de encurtamento. Então são várias situações aí, é que muita gente pensa que ergonomia é só dentro do escritório, dentro de uma fábrica, de uma indústria. Não, mas ergonomia é adaptar o trabalho da pessoa. Se às vezes ela anda bastante, se ela trabalha com representação e anda bastante, um calçado que ela vai usar, isso vai interferir numa possível lesão, né? Uma vestimenta que ela usa, isso tudo é ergonomia.
Bom, então todo o ambiente está envolvido com a ergonomia. E essa pessoa que usa o carro, o caminhão, o ônibus, enfim, que o trabalho dele está concentrado nesse espaço, que problemas geralmente ele tem? Você falava sobre a questão do ombro, mas me parece que às vezes você fica ali com a perna muito tempo numa postura, tem a questão do banco, nem todo carro tem um banco ali tão confortável.
Uma coisa que a gente percebe bastante, né? Na perna a gente tá, é uma coisa nova, né? Essa questão do carro automático, porque é uma coisa que agora que as pessoas estão tendo mais facilidade em comprar esses carros, né, automáticos. Mas uma coisa que é muito comum em motoristas e em pessoas que usam bastante o carro são as hérnias de disco na região lombar. Por às vezes um posicionamento do banco não adequado, ela inclina demais o tronco para dirigir, às vezes a falta de um apoio no próprio banco para essa região lombar. Então às vezes a pessoa tem que ali adaptar, colocar um travesseirinho, colocar um lençol ali para tirar um pouquinho essa sobrecarga na região. Então o que a gente vê bastante em motoristas aí é a região lombar mesmo, as protusões e as hérnias de disco.
E às vezes é necessário, então, utilizar, como você disse, até um travesseirinho.
Uhum. É como eu falo, né, Ronaldo, não existe uma regra, né? Às vezes o motorista ele já está numa postura adequada, ele vai querer colocar um travesseiro, você pode aumentar o risco de lesão. Mas se às vezes ele não tem esse apoio, se ele inclina demais o tronco para a região anterior, faz a flexão anterior, isso pode sim gerar uma lesão. Por isso que tem que fazer um estudo individualizado, né? Então é uma coisa que vem acontecendo bastante, essas lesões de motorista.
Eu, de novo, né, na questão do motorista, a gente pensa, por exemplo, um ônibus, né, motorista de ônibus, ele tem ali, claro, às vezes a chance de alguns, os ônibus mais novos têm a chance de posicionar um pouco melhor o banco. Mas você tem tanto motorista de ônibus de 1,80m, 1,60m, quer dizer, você tem alturas diferentes e isso muda a posição completamente.
Com certeza, né? Motorista muito alto, muito baixo, às vezes muito baixo, adaptar o banco, colocar uma espuma, tomar cuidado também para a altura da perna, tá certo, no pedal, para ele não ter que ficar estendendo demais as pernas. Então, assim, essa variância biométrica, vamos dizer assim, é uma coisa que tem que ser observada, sim. né? Mas com uma boa adaptação, volto a dizer, não estamos pedindo para trocar banco, para trocar volante, mas uma boa adaptação ergonômica aí já do que tem, já auxilia bastante. Com certeza.
Se pedais são muito rígidos, isso tudo também afeta?
Afeta. Se o cara está acostumado aí com o pedal um pouco mais, vamos dizer assim, mais mole na manipulação, você coloca mais isso vai exigir uma força maior daquela perna que está apertando. Isso, de uma forma a curto prazo, não tem problema. O problema é longo prazo. Né? É lógico que existem trabalhos que é obrigatório, às vezes um esforço repetitivo, né? Ficar naquela postura. Ninguém está pedindo para o trabalhador não fazer isso, mas às vezes fazer um trabalho preventivo para não acontecer essa lesão, isso é importante. Fortalecer determinados grupos musculares específicos, alongar os outros músculos que necessitam. Então, além de fazer um trabalho ergonômico, nós podemos preparar o trabalhador para aquela função. Então, isso é um dos objetivos da ginástica laboral.
É, a gente pensa, né, todo esse universo e percebe o quanto o trabalhador tem sofrido, muitas vezes, com problemas por conta desse ambiente não ser adequado, não ser adaptado para ele. E as dores são muito frequentes e hoje os afastamentos, né, do trabalho por conta de lesões, a DORT, né, tem acometido muita gente, então essas lesões têm sido muito frequentes e as pessoas às vezes perdem dias e dias de trabalho. E a gente falava aqui também que muitas vezes a empresa não consegue, às vezes, perceber isso, né? E não investe tanto no espaço de uma cadeira, da mesa, quanto na ginástica laboral. A ginástica, ela acaba sendo uma ferramenta importante para aliviar essas tensões, porque nem sempre mesa, nem sempre, enfim, todo esse ambiente consegue estar preparado, né?
É, hoje a ginástica laboral ela vem crescendo com um caráter muito científico. Às vezes muitas pessoas, não só os donos de empresas, viu, Ronaldo, mas como os próprios contribuintes, né, os colaboradores, vamos dizer assim, eles acabam vendo aquilo ali como uma coisa supérflua. Né? Para que eu vou levantar, fazer um alongamentozinho, às vezes parar minha produtividade? Mas hoje a ginástica laboral, como eu falei, ela é feita, uma boa ginástica laboral, tá, Ronaldo? Ela é feita a partir daquilo que foi encontrado. Como eu falei, se aquele grupo de determinadas pessoas ali usam demais os membros superiores, os braços para trabalhar, então a ginástica laboral dessa pessoa, ela vai ser objetivada para isso. Né? Lógico que às vezes a ginástica laboral, como para não ficar uma coisa amassante, é colocado um caráter lúdico, né? Para ficar um pouco mais divertido. E às vezes o fato de colocar um caráter lúdico, aí as pessoas começam a banalizar a ginástica laboral. Mas uma boa ginástica laboral, onde é feito uma triagem de cada setor, diagnosticado um problema naquele setor e feito uma ginástica laboral em cima daquelas disfunções, os resultados aí a médio e longo prazo são evidentes. Existem muitos estudos que comprovam isso.
Como geralmente funciona a ginástica laboral?
Olha, depende, é uma coisa muito individual, depende muito do horário de trabalho, se essa ginástica laboral vai ser feita antes do expediente, durante o expediente, pós-expediente. Então é uma coisa muito subjetiva de cada setor. Geralmente são ali 10, 15 minutos de atividade, como eu falei, e a boa ginástica laboral ela vai focalizar a disfunção e o problema daquele setor. Né? Então, não é, lógico que não é feito uma avaliação individual. Olha, esse aqui tem dor na lombar, esse tem dor em cervical, esse tem dor.
Isso é quase impraticável.
Exatamente,
né?
Mas aquele grupo do setor de costureiras, onde elas ficam muito tempo costurando, uma sobrecarga ali em coluna, em braços. Então, vamos fazer um trabalho preventivo, um trabalho de fortalecimento para aquilo que elas precisam. Né? Levando ali em consideração a ergonomia, o trabalho. Que muitas vezes, Ronaldo, essa lesão, a gente fala em lesão, e às vezes o trabalhador ele vai pensar que tudo é trabalho. Não, mas às vezes essa lesão ele traz de casa, numa postura errada na hora de dormir, numa postura, né, que às vezes faz ele na hora de fazer uma faxina, enfim. Então a gente não pode jogar toda a culpa no trabalho. Então a ginástica laboral e a ergonomia ela vem para detectar as possíveis lesões relativas ao trabalho. É mais ou menos essa a ideia.
Muito bem, nós estamos conversando aqui na CBN com o Kleber Barbão. O Kleber na CBN fala com a gente a respeito desse tema importante, né, que era a ergonomia.